da taxa das blusinhas. As informações diretamente de Brasília com o repórter Lucas Scherer.
A medida foi apresentada aqui em Brasília pela ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, ao lado do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, e do ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. Segundo o governo, a medida provisória e a portaria entram em vigor imediatamente e já passam a valer a partir desta quarta-feira. Durante o anúncio, Miriam Belchior afirmou que a decisão foi construída com cautela pelo governo.
Os dois atos saíram juntos no Diário Oficial, medida provisória e já a portaria da Fazenda zerando, portanto, a partir disso, ela entra imediatamente em vigor. Que não é só roupa, você tem um conjunto de outros bens que são comprados, todos de valor muito pequeno.
Rogério Seron destacou que o governo considera a medida um novo avanço após ações de fiscalização e combate ao contrabando no setor de importações internacionais.
Nós comunicamos que depois de 3 anos em que nós conseguimos praticamente eliminar, conseguimos combater o contrabando e regularizar o setor, nós podemos dar um passo adiante. Então, na data de hoje, nós podemos anunciar, temos a satisfação de anunciar que foi zerado a tributação sobre a importação das famosas taxas da blusinha. Ela foi zerada a partir de hoje, presidente.
O ministro Bruno Moretti afirmou que a decisão reduz impostos sobre o consumo popular de itens como roupas, acessórios, materiais escolares e eletrônicos.
Desde 2023, colocando os mais ricos no imposto de renda, e agora o senhor diminui impostos sobre as camadas populares que vão se beneficiar comprando esses produtos. Repito, os números mostram que a maior parte das compras, de fato, é de baixo valor, está associado ao consumo popular. Então, parabéns ao senhor por essa medida.
Ao fim da cerimônia, que durou cerca de 6 minutos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida provisória e a portaria que oficializam a decisão.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você, para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Pesquisa IPEC, realizada em parceria com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, revelou que 1 em cada 5 brasileiros já recebeu oferta para vender seu voto no período de eleição. O repórter Júlio Andrade tem mais detalhes sobre essa situação bastante complicada para a democracia. Vamos acompanhar.
Esse levantamento faz parte da campanha Voto Não Tem Preço, Tem Consequências. Os dados mostram que o Nordeste é a região com maior incidência de entrevistados que apontaram ter recebido abordagens para vender o voto. Lembrando que há muitas outras formas de compra de voto e que não envolve oferta de dinheiro, como oferecer consultas médicas, facilitar o acesso a benefícios sociais, oferecer churrasco ou festa, entre outras. Apesar disso, cerca de 70% dos entrevistados não entendem muito moedas de troca como compra de voto, mas sim como um favorzinho, afirma uma socióloga que participou do estudo. A pesquisa mostrou também que a maioria dos entrevistados, ou seja, 62%, não se sente segura para denunciar o crime eleitoral. Tampouco sabe como fazê-lo. Candidatos a cargos municipais são os que mais motivam tentativas de coação de eleitores. Vereadores correspondem a 59% dos relatos de pessoas que afirmam já ter sido abordadas por candidatos ou cabos eleitorais com esse tipo de proposta. Prefeitos aparecem em seguida com 43%. Um outro dado interessante: quanto menor a cidade, mais compra de votos. Denúncias de compras de votos devem ser repassadas ao Ministério Público, às delegacias de polícia e à Justiça Eleitoral. Uma ferramenta é o aplicativo Pardal. O crime pode levar a até 4 anos de prisão.
Lembrando que quando você vende o seu voto, você está abrindo mão do seu direito de participar das decisões coletivas. Você abre mão da sua cidadania. O voto não pode ser vendido, o voto não se vende. E é muito importante perceber essas sutilezas das coações que acontecem no período eleitoral. A compra de voto, ela pode se manifestar, como nós acompanhamos na reportagem, com doações, com brindes, com alguma coisa que vá interferir no seu direito de escolha. Então, muito cuidado, preste muita atenção e não abra mão do seu direito de escolha consciente.
A TMC tem um canal exclusivo só para te ouvir. É o WhatsApp da TMC. 11 97 221 1001.
97 221 1001 97 221 1001. A gente quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11 97 221 1001. O WhatsApp da TMC.
Agora a gente muda de assunto para falar da escala 6x1, hein? Ao defender o fim da escala 6x1, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a redução da escala semanal não deve ser usada como uma ferramenta para que as empresas busquem uma compensação fiscal. O repórter Adrian de Almeida acompanhou a sessão e traz para a gente os detalhes.
Na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que é radicalmente contra compensar as empresas caso aprovem o fim da escala 6x1. Ele também defendeu que a redução semanal de trabalho beneficia a saúde física e mental do trabalhador e acaba influenciando no aumento da produtividade. A ida de Durigan para a sessão ocorre em um momento decisivo da tramitação da PEC na Câmara e após embate entre o Legislativo e o Executivo, visto que Lula enviou o projeto de lei ao parlamento. Segundo Durigan, a titularidade da hora de trabalho não é do empregador.
A gente tem tratado da 6x1, com redução de horas trabalhadas na semana, sem redução de salário, e muita gente às vezes fala em indenização, em compensação. E eu digo que eu sou radicalmente contra isso. E por conceito, aqui tem a parte fiscal, que é o meu ofício de cuidar das finanças do país, mas tem um conceito também, que é o conceito que a gente sempre fez, sempre debateu, que é a titularidade da hora de trabalho, a titularidade do trabalho não é do empregador.
A comissão especial foi criada para discutir a PEC do fim da escala 6x1 e vai receber nesta quarta-feira o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. O convite de Durigan foi realizado para que o ministro trouxesse uma avaliação por parte da Fazenda sobre os impactos econômicos nas empresas e como isso vai refletir no setor produtivo.
Nesta terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, concedeu uma entrevista exclusiva à TMC. Mota falou sobre as principais pautas que passaram e que ainda devem passar por votação, como a lei da dosimetria e o fim da escala 6x1. O deputado e presidente da Câmara disse que já era esperado que o veto de Lula sobre a dosimetria fosse derrubado pelo parlamento.
Aprovamos a dosimetria. O presidente da República, dentro da sua atribuição, entendeu por vetar aquilo que foi aprovado por ampla maioria, tanto na Câmara como no Senado. Com a análise do veto, dentro daquilo que já era esperado, o veto foi derrubado, com mais de 300 votos na Câmara, com quase 50 votos no Senado, para que aquilo que foi aprovado por nós pudesse, de certa forma, vir a ser validado.
Sobre a escala 6x1, o presidente da Câmara dos Deputados disse que os trabalhadores merecem um tempo para si mesmos e que a pauta é prioridade no Congresso.
Os trabalhadores, na nossa avaliação, merecem ter um tempo a mais para cuidar da sua saúde, merecem ter um tempo a mais para o descanso, para que com isso nós tenhamos a condição de, quando eles estiverem em ambiente de trabalho, possam, de certa forma, produzir mais e com isso podemos avançar com essa discussão que já é feita no mundo todo e que, sem dúvida alguma, aqui no Brasil nós temos a prioridade de poder avançar nessa pauta que interessa a milhões de trabalhadores e trabalhadoras do nosso país.
Hugo Mota também falou de um assunto polêmico que envolve o nome dele. Ele negou qualquer irregularidade no embarque de bagagens no raio-x do Aeroporto Executivo Internacional São Paulo-Catarina, na cidade de São Roque, em 20 de abril do ano passado.
Eu tenho muita tranquilidade sobre a legalidade cumprida por mim com relação aos voos internacionais que eu já peguei, tanto voos de carreira, voos comerciais, como também voos executivos. Eu sempre procuro cumprir todas as regras, não só com relação à questão do passaporte, à devida saída e entrada no país.
Outro assunto que o líder da Câmara dos Deputados comentou foi sobre os penduricalhos. Mota disse que emenda parlamentar não é penduricalho, em resposta a comparações com benefícios concedidos a servidores do Poder Judiciário.
Fazer qualquer comparação de emenda parlamentar com penduricalho é, primeiramente, não entender de política pública, porque quando se trata de penduricalho, se trata de uma vantagem pessoal que um funcionário público está tendo, recebendo acima daquilo que é o teto constitucional estabelecido por lei.
Agora a gente muda de assunto para falar do presidente Lula, que anunciou um pacote de 11 bilhões de reais contra o crime organizado. A iniciativa é uma resposta do governo federal à população que está insatisfeita com a segurança pública. Na solenidade, Lula defendeu proximidade com o Congresso e disse que deve criar um novo ministério. As informações com o repórter Murilo Hernandes.
O pacote foi anunciado em cerimônia aqui no Palácio do Planalto e é dividido em quatro eixos principais: asfixia financeira das organizações criminosas, o reforço da segurança máxima nos presídios, a ampliação das investigações de homicídios e o combate ao tráfico de armas e explosivos. Desse total anunciado, 10 bilhões serão destinados a uma linha de crédito para estados e municípios investirem em equipamentos e estruturas de segurança pública, como viaturas, drones, câmeras corporais e sistema de monitoramento. Os outros 1 bilhão de reais serão usados nas demais ações estratégicas do programa. Durante o lançamento, o presidente Lula confirmou que quer criar o Ministério da Segurança Pública. Mas, para isso acontecer, ele precisa da aprovação da PEC da Segurança Pública no Congresso para dividir as competências. Lula afirmou também que o combate ao crime organizado precisa de integração entre os países e citou conversas sobre o tema com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Eu disse ao presidente Trump, se você quiser colaborar, tem espaço para vocês participarem conosco no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, ao contrabando de armas nas fronteiras. Agora, vai trabalhar em consonância com aquilo que é, sabe, a decisão do governo e da polícia brasileira.
Já o vice-presidente Geraldo Alckmin criticou os políticos que querem distribuir armas para a população.
Quem tem que portar arma é a polícia, que é profissional. Arma é um perigo. A única política de segurança no mandato anterior era distribuir arma, liberar arma, liberar arma, liberar arma, liberar arma. E isso acaba na mão de bandido, acaba na mão do crime organizado.
O ministro da Justiça, Wellington César Lima de Silva, destacou que o programa prevê atuação conjunta entre as forças federais, estaduais e municipais.
Dois dos quatro eixos partem de uma base sólida, de uma experiência provada e comprovada. Os outros dois eixos, presidente, com muita consistência, serão, de fato, inovação fundamental para fecharmos a lógica.
Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou em entrevista exclusiva ao TMC 360 que o Congresso deve priorizar o debate da segurança pública e combate às facções criminosas.
Segurança. Aliado a isso, nós tivemos as facções criminosas avançando de maneira muito forte em todas as regiões do Brasil, justamente demonstrando aquilo que, por muito tempo, o Estado não quis enxergar, que é a organização dessas facções criminosas que, infelizmente, acabaram se infiltrando em praticamente todos os setores da nossa sociedade.
O governo espera começar a implementar as medidas ainda neste ano, enquanto os projetos relacionados ao pacote devem avançar no Congresso Nacional nas próximas semanas.
Muito bom dia para você que sintoniza a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, Atualizando aqui nesta madrugada de quarta-feira os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. Agora é lei. Os chocolates vendidos no Brasil vão precisar seguir percentuais mínimos de cacau na composição. Pelas novas regras, o chocolate deverá conter pelo menos 35% de sólidos totais de cacau, sendo ao menos 18% de manteiga de cacau. Já o chocolate ao leite deverá ter pelo menos 25% de sólidos totais de cacau. A legislação também estabelece critérios para chocolate branco, chocolate em pó, achocolatados e coberturas sabor chocolate. A medida visa garantir que o consumidor saiba exatamente o que está comprando, combatendo produtos com excesso de gordura vegetal que se passam por chocolate. Outro ponto importante na nova lei é a obrigatoriedade de informar a porcentagem de cacau nos rótulos dos produtos, com destaque na parte frontal das embalagens. As empresas que descumprirem as regras estarão sujeitas às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e na legislação sanitária. As empresas têm 360 dias para se adaptarem às novas exigências. Mais de 3 mil investidores vivem dias de apreensão após o desaparecimento de R$1 bilhão aplicado na NASCAR Gestão de Ativos, empresa que atuava nos mercados de Brasília e São Paulo. Os clientes relatam que perderam acesso aos aplicativos da fintech e que deixaram de receber os rendimentos prometidos. Além disso, não conseguem contato com os representantes da empresa. A fintech prometia a rentabilidade de cerca de 2% ao mês, índice considerado elevado em comparação ao mercado financeiro tradicional. O valor mínimo de entrada era de aproximadamente R$30 mil, mas há relatos de investidores que aplicaram quantias superiores a R$1 milhão. O caso já é investigado pela polícia e levanta suspeitas de golpe financeiro e possível esquema de pirâmide. O grupo Toque, responsável pelas marcas Toque Estoque e Mobile, entrou com pedido de recuperação judicial. O anúncio foi feito nesta terça-feira. Segundo a empresa, a decisão foi motivada pelo cenário econômico difícil, principalmente no setor de móveis e decoração. O grupo citou fatores como juros altos e o aumento do endividamento das famílias brasileiras. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a empresa afirmou que, apesar das tentativas de renegociar dívidas com credores da Tokstok, o nível de endividamento continuou crescendo. Segundo o grupo, a situação exige medidas urgentes para preservar as operações da companhia, proteger o caixa e reorganizar as dívidas. A empresa também afirmou que o pedido de recuperação judicial busca garantir a continuidade das atividades, preservar empregos, manter os serviços e criar condições para negociar as obrigações financeiras. O processo foi apresentado na Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central Cível de São Paulo e corre sob segredo de justiça. Agora a gente fala de uma mulher que foi indiciada por desviar mais de R$20 mil de um centro de educação infantil no Paraná. Ela confessou que usava parte do dinheiro em apostas online, incluindo aquele jogo do tigrinho. Você acredita nisso? Os detalhes quem traz pra gente é o repórter Luiz Fernando.
Os desvios ocorreram entre setembro e novembro de 2024, período em que a mulher era responsável pelo caixa da Associação de Pais, Mestres e Funcionários de Palotina, no oeste do Paraná. As suspeitas começaram depois que pais e membros da entidade perceberam movimentações financeiras estranhas. A partir disso, a Polícia Civil começou a investigar e identificou transferências que eram feitas sem autorização, além da retenção de valores arrecadados em festas e eventos promovidos para a reforma do Centro de Educação Infantil. Durante o depoimento, ainda de acordo com a polícia, a mulher admitiu que utilizava parte do dinheiro desviado para despesas pessoais e jogos de azar online. Apenas uma parcela do valor foi devolvida, mas o montante recuperado não foi informado. Depois de o caso vir à tona, ela deixou o cargo de tesoureira da associação. O O inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná, que vai analisar se apresenta denúncia à Justiça. A TMC tenta contato com a defesa da investigada. Procurada, a Secretaria de Educação de Palotina disse que acompanha o caso desde que tomou conhecimento da investigação. Já a Associação de Pais informou que contratou um advogado para representar a instituição sobre o caso.
A decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a lei da dosimetria gerou uma reação da liderança da oposição na Câmara dos Deputados. O líder da oposição, Cabo Gilberto, protocolou mais um pedido de impeachment contra o magistrado, alegando que Moraes abusou de suas prerrogativas ao travar de forma monocrática uma legislação aprovada pelo parlamento. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes pra gente agora no Amanhã TMC.
O líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto, protocolou mais um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em uma entrevista coletiva, os parlamentares criticaram a atuação do magistrado no caso da lei da dosimetria. Segundo o deputado, Moraes descumpriu uma série de regras. O parlamentar chegou a comentar algumas delas que estão presentes no pedido de impeachment.
O artigo 39 é muito claro, deixou de observar o limite constitucional expresso previsto no artigo 97 da Constituição, usurpou competência do plenário do STF, foi isso que aconteceu, afastou a incidência de lei federal sem competência constitucional, foi isso que ocorreu, afrontou a separação dos poderes, foi isso que ocorreu, fechando mais uma vez o Congresso Nacional. Aí eu pergunto mais uma vez, senhores parlamentares, a gente veio fazer o que aqui no Congresso? O que foi que a gente veio fazer aqui no Congresso? Que aqui não está servindo de nada. Está servindo de nada. Os ministros da Suprema Corte é que estão comandando o país com as suas poderosas canetas.
O principal ponto levantado pela oposição neste pedido de impeachment é que Moraes se utilizou da influência como ministro do STF para suspender uma lei aprovada pelo Congresso. Eles sustentam que a prerrogativa de suspender uma lei fica apenas para o plenário do Supremo, não podendo ser uma decisão monocrática. A justificativa usada por Moraes para suspender a lei da dosimetria era a necessidade de preservar a segurança jurídica, ponto criticado pelos deputados. O ministro Alexandre de Moraes já coleciona pedidos de impeachment, contudo, nenhum deles ainda foi levado a plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Após participação no Brazilian Week em Nova York, o governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, comentou que não entende qual o projeto de Flávio Bolsonaro para a presidência e que o pré-candidato Ronaldo Caiado será capaz de colocar um novo projeto no lugar do PT. Vamos acompanhar.
Então, a gente precisa ter um outro projeto. Qual é o problema? Eu não vejo qual é o projeto do Flávio. Eu não consigo entender qual é o projeto que ele tem para o lugar. Ninguém explica, ele não explica, Então não é simplesmente sobre vencer o PT, tem que ter um projeto melhor para colocar no lugar. E é isso que eu entendo que o governador Caiado vai ser capaz de apresentar.
Obrigado,
que ele conte e vou estar ajudando onde for possível.
Agora a gente fala da União Europeia, que vetou a importação de carne brasileira, na verdade, proteína animal. O bloco atualizou a lista de países que cumprem regras contra o uso de antimicrobianos na pecuária e excluiu o Brasil, mas manteve a Argentina, Paraguai e Uruguai. Quem conta mais pra gente é o repórter Brian Valêncio.
A União Europeia anunciou a exclusão do Brasil da lista de países autorizados a exportar carne e outros produtos de origem animal ao bloco europeu. A decisão foi tomada após o governo brasileiro não apresentar garantias consideradas suficientes sobre o controle do uso de antimicrobianos na pecuária. Com a atualização das regras sanitárias da União Europeia, o Brasil pode deixar de exportar, a partir de 3 de setembro, produtos como carne bovina, aves, ovos, mel, pescado e até equinos para os países europeus. Argentina, Paraguai e Uruguai seguem autorizados pelo bloco. Segundo a Comissão Europeia para a Saúde, o Brasil agora precisa comprovar que atende às exigências europeias sobre o uso de antimicrobianos durante todo o ciclo de vida dos animais utilizados nessas produções que são exportadas. A comissão ainda afirmou que, assim que houver conformidade, as exportações podem ser retomadas. De acordo com o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, o deputado Pedro Lupion, o Brasil vai solucionar todas as novas exigências até o prazo limite.
Olha, o produtor rural brasileiro não tem um dia de paz, é uma coisa impressionante. Toda hora aparece uma novidade, um problema novo para a gente enfrentar. É mais uma vez uma ação dos europeus protecionista para o seu público interno para criar um problema no comércio internacional e principalmente tentar barrar um pouco da competitividade dos produtos brasileiros lá na União Europeia. Para tranquilizar aos pecuaristas do Brasil, aos produtores de carne bovina, aos produtores de frango, de mel, de ovos, que isso só teria efeito a partir de setembro e que até lá nós teremos com certeza todos os protocolos aprovados, mostrando que aqui nós temos uma produção limpa, uma produção de qualidade, uma produção que cumpre todos os critérios e que sem dúvida alguma nós continuaremos como os principais produtores de proteína animal do mundo.
Vale destacar que a União Europeia proíbe substâncias usadas tanto para a prevenção de doenças quanto para estimular o crescimento animal, prática ainda permitida em alguns mercados. Entidades do setor brasileiro ainda avaliam os efeitos dessa medida e dizem que vão tentar reverter essa decisão até a data limite, ali em 3 de setembro.
Uma nova fase do Desenrola 2.0 traz agora o FIES, que prevê descontos de até 99% para estudantes inadimplentes. Quem conta pra gente é a repórter Rafaela Soares.
O programa Desenrola 2.0 já renegociou quase R$1 bilhão em dívida em apenas uma semana de funcionamento. A informação foi divulgada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que afirmou que cerca de 200 mil pedidos já foram enviados aos bancos participantes. Desse total, aproximadamente 100 mil operações estão praticamente concluídas. O programa é voltado para pessoas com renda mensal de até 5 salários mínimos, hoje equivalente a R$8.105. A proposta do governo é facilitar a renegociação de dívidas bancárias com descontos entre 30% e 90%, juros limitados a 1,99% ao mês e parcelamento em até 48 vezes. Um dos destaques dessa nova fase é o Desenrola FIES. Segundo o Ministério da Fazenda, a modalidade para estudantes inadimplentes do financiamento estudantil deve ficar totalmente operacional ainda nesta semana. No caso do FIES, o estudante com dívidas vencidas há mais de 360 dias pode ter descontos de até 77%. Já para quem está inscrito no CAD Único, o abatimento pode chegar a 99% do valor da dívida, além da possibilidade de parcelamento em até 150 vezes.
E mesmo com o cenário econômico ainda desafiador, o BNDES acelera o crédito e tem alta no lucro. O Banco Estatal diz que a procura por financiamentos cresceu forte, principalmente em obras e inovação. O repórter Bernardo Silva traz os detalhes para a gente agora no Amanhã TMC.
O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social é o principal banco público de fomento no Brasil, financiando projetos que impulsionam o crescimento econômico, geram empregos e apoiam setores estratégicos. De acordo com os dados divulgados, o lucro do primeiro trimestre foi de R$3,1 bilhões, 17% a mais do que o mesmo período em 2025. Se somados os últimos 12 meses, o lucro vai para mais de 15 bilhões, o maior da história do banco. Os valores investidos também saltaram no primeiro trimestre, foram para mais de R$36 bilhões, 44% a mais do que um ano atrás. O setor mais beneficiado foi o da indústria, com cerca de 70% desse valor. Em coletiva de imprensa, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, destacou que o banco está preparando uma linha de crédito para apoiar empresas que sofreram com conflitos geopolíticos ou com aumentos de tarifas internacionais. Ainda disse que o banco analisa 56 projetos relacionados a minerais críticos. com uma previsão de aporte de 50 bilhões. Mercadante também ressaltou que o BNDES está diversificando os perfis de investimentos, de olho em setores como fertilizantes, carros voadores e inteligência artificial.
Uma investigação que começou em Minas Gerais revelou um esquema interestadual de fraudes bancárias. Você confere agora como funcionava esse esquema com as informações do repórter Júnior de Castro.
Um esquema investigado por fraudes bancárias e manipulação de dados biométricos terminou com duas prisões durante uma operação das polícias civis aqui de Minas Gerais e também do Distrito Federal. Os suspeitos foram localizados no aeroporto de Brasília e o delegado Alessandro Santagema detalhou a ação.
Iniciou-se investigações aqui quando a vítima entrou em contato com essa unidade, relatando que haviam assumido a biometria dela e que esses autores teriam invadido a conta dela e estariam desviando valores, subtraindo valores e causando um grande prejuízo para essa vítima. Posteriormente, entramos em contato com a instituição financeira e em um trabalho conjunto nós conseguimos descobrir os autores. Eles haviam falsificado documentos pessoais da vítima e teriam utilizado esses documentos solicitando a alteração da biometria. Então, os autores, eles cadastraram nova biometria, baixaram aplicativos, um novo aparelho celular, indicaram um novo número.
Segundo a Polícia Civil, os criminosos conseguiam fazer saques e empréstimos em nome das vítimas, inclusive em outros estados do país.
A partir do momento que nós chegamos à identidade dessas pessoas, nós conseguimos apurar que eles já haviam aplicado um golpe aqui no estado de Minas Gerais, que já teriam aplicado golpes no estado de Goiás, no Distrito Federal, em Tocantins, no Ceará e no Rio de Janeiro. Semana passada, nós, uma equipe aqui da Polícia Civil, entramos em contato e trabalhamos em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal e conseguimos prender o casal, quando eles desembarcavam de um voo, estava voltando do Ceará, e logramos isso na prisão preventiva deles.
Durante a ação, os policiais apreenderam os celulares que podem ter sido usados nas fraudes e também cerca de $8 mil em dinheiro. Uma pessoa segue foragida e a Polícia Civil continua a investigação.
O agronegócio e a indústria de máquinas pesadas garantiram o quarto mês seguido de crescimento nas vendas para outros países. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Ângelo Sfer.
As exportações do Paraná atingiram a marca de US$2,240 bilhões em abril, o quarto mês consecutivo de alta para a economia do estado em 2026. O crescimento foi de quase 8% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, compilados pelo IPARDES. O resultado positivo foi puxado principalmente pelo complexo soja, com destaque para o óleo de soja, que praticamente dobrou as vendas para o exterior em apenas um ano. As exportações de grãos e farelo também cresceram com força, resultados fortes que somaram mais de US$680 milhões apenas no mês de abril. Outro setor que se destacou na economia paranaense foi o de máquinas de terraplanagem e perfuração, com um salto de quase 70% na venda para o comércio exterior. No acumulado do primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, o Paraná já soma mais de US$7,5 bilhões em vendas para o exterior, garantindo o maior volume de exportações de toda a região sul do país e o sexto melhor resultado do Brasil.
E o Brasil enfrenta uma crise de endividamento e médicos alertam que, em muitos casos, o problema vai além da falta de controle financeiro e pode estar ligado a um transtorno psiquiátrico. Vamos ouvir o relato de Camila Nunes, que já fez R$240 milhões em dívidas em compras compulsivas.
Meu nome é Camila, eu tenho 41 anos e eu sou uma compradora compulsiva. Eu tenho o que a gente chama de oniomania, ou o vício de comprar. A minha história com a compra compulsiva começa na minha adolescência. Eu sempre comprei de forma impulsiva. Todas as memórias que eu tenho da minha adolescência, a compra está sempre envolvida. E chegou um momento que eu consegui ter cartão de crédito, aí eu gastava todo o limite do cartão de crédito, ultrapassava. Eu lembro que eu tinha uma época que eu ganhava, sei lá, mais ou menos, bem no comecinho, que eu ganhava 3 mil, e aí a fatura começou a vir 5 mil, 6 mil. Aí eu comecei a parcelar a fatura. E aí a próxima fatura vinha toda aquela compra mais a parcela. E eu fui acumulando parcelas dentro da fatura que já tinha compras. E aí eu perdi o controle, não consegui mais pagar. Comecei a pegar empréstimos. Em 7 anos eu fiz 21 empréstimos, que era um para pagar o outro, para pagar o outro. E eu continuava comprando. Com o restante de compra, eu comecei a acumular coisas. Então, guarda-roupa não cabia mais, não tem cabide suficiente, não tem prateleira suficiente, armário suficiente. A compra compulsiva, como qualquer outro vício, a gente precisa mentir muito para poder sustentar, né? Tava tudo desandado. Eu busquei tratamento nesse momento.
Você ficou assustado com esse relato do consumo compulsivo? Então, agora, para entender mais sobre esse assunto, a TMC conversou com a Tatiana Filomensky, que é psicóloga e coordenadora do Ambulatório de Oniomania do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Você vai entender as causas dessa doença grave.
É até interessante porque eu mal faço divulgação do tratamento que a gente faz no Hospital das Clínicas, na psiquiatria, porque o número de pessoas que procura é enorme. Então, da pandemia para cá, nós tivemos quase 2 mil pessoas procurando tratamento. E ali é um lugar em que as pessoas vêm buscar justamente que estão mais graves, né? Elas já estão num quadro desse do endividamento, recorrente, como trouxe a nossa participante anterior, né, contando do problema dela. O que acontece, né? A compra compulsiva, ela hoje é vista como uma questão de um descontrole do comportamento, ou seja, uma dependência de um comportamento. Então, ele tem similaridades com uma dependência química, né? Então, ele atinge a mesma sensação cerebral de prazer. Então, ele ativa o nosso sistema de recompensa. As pessoas acabam buscando na compra um remédio, como eu costumo falar, para suas questões emocionais. Então, entra muito em frases como: ah, mas eu mereço, eu trabalho tanto, minha vida está tão difícil, ah, tô passando por tal coisa. É como uma dependência de comida, como uma dependência de outros comportamentos, como jogo, como sexo, comida, internet. Tá todo mundo nesse lugar da impulsividade. Por que as pessoas levam tempo para perceber? Porque eu tô comprando e eu tô fazendo algo que todo mundo faz. Só que quem tem um problema com a impulsividade, o que acontece? Ela tem um freio mais longo. Então eu demoro mais tempo para perceber que aquilo é um problema. Eu demoro mais tempo para frear o comportamento. Eu não faço isso porque eu sou uma pessoa mau caráter e não sei que eu estou endividada. Eu faço isso por uma questão de um desajuste emocional, em que eu busco nele uma recompensa. Eu acho que vai dar conta, porque as pessoas costumam, de uma forma geral, fazer contas de cabeça, né? Então a gente faz as contas mentais. Então eu costumo falar que conta mental no final do mês sempre sobra dinheiro. Ou o cartão vai ser sempre mais baixo do que a gente imaginou que ele vem. Então quem nunca se assustou com uma fatura de cartão? Quem nunca achou que ia sobrar mais dinheiro do que sobrou? E essas pessoas que têm um problema com compras, elas acreditam nessas mesmas questões, só que numa potência em que elas não param de comprar. Elas estão sempre gastando atrás de outra dívida. E eu, como trouxe, né, a pessoa que participou antes falando do comportamento, é uma dívida para sanar outra dívida, para sanar outra dívida. Não é que ela gastou tudo isso em, né, em 21 empréstimos em compras, mas é muito para acertar juros, parcelas atrasadas, e esse é um montante que cresce de uma forma muito rápida e a pessoa perde totalmente o controle das finanças.
Agora 4:57, tivemos ontem os primeiros classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil, O Fluminense derrotou o Operário por 2-1 no Maracanã diante de 11 mil torcedores, garantiu vaga para as oitavas de final. O Cruzeiro também garantiu vaga, carimbou o passaporte para as oitavas de final pela Copa do Brasil por 3-2 ao vencer o Goiás. E o Internacional também venceu pelo mesmo placar o Atlético no Beira-Rio, garantindo também vaga para as oitavas de final. Hoje temos mais jogos com transmissão da TMC, da equipe de esportes da TMC. Temos São Paulo, temos Santos e temos Palmeiras. Só para ficar nos grandes de São Paulo, que vão disputar a vaga também para oitavas de final. Tem o Vasco também no Rio de Janeiro enfrentando o Paysandu, o Mirassol, um confronto regional aqui, Mirassol e Bragantino, e Remo e Bahia também disputando uma das vagas para as oitavas de final. Ceará e Atlético Mineiro também estão nessa disputa. Várias partidas marcam esta quarta-feira pela Copa do Brasil. Lembrando para você que está saindo de casa agora em São Paulo, metrô está funcionando normalmente. A greve dos metroviários foi cancelada ontem à noite. Saia de casa bem informado e faça o seu trajeto tranquilamente. O Amanhã TMC desta quarta-feira fica por aqui. Você agora fica com o Start TMC. Um bom dia, que seja um dia leve, produtivo, cheio de boas notícias, e a gente se encontra amanhã no mesmo horário a partir da meia-noite. Um ótimo dia para você.
A TMC tem um canal exclusivo só para te ouvir. É o WhatsApp da TMC. 11 97 221 1001.
97 221 1001 97 221 1001.
A gente quer ouvir você. Salva aí pra não esquecer. 11 97 221 1001. O WhatsApp da TMC.
Start TMC, tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
5 em ponto, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Start TMC nessa quarta-feira, dia 13 de maio de 2026. O Start TMC sempre comigo, Rafael Tebas, e também com Fernanda Câmara. Muito bom dia, parceira. Vamos em frente, hein? Mais um dia frio aqui na região sudeste, hein?
Vamos em frente com notícias quentes. Bom dia, Rafael Tebas. Bom dia, ouvinte. Você que está aí em São Paulo, em Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, seja muito bem-vindo. Participe aqui com a gente do Start TMC. Nós estamos no WhatsApp, no 11 97 221 1001, e a gente também está na internet, no YouTube, no arroba TMC News BR. Tem tanta notícia, tanto assunto, que você vai participar de qualquer maneira. Com alguma notícia, você vai se identificar, porque aqui as informações impactam o seu cotidiano, a sua vida. Então a gente bora nesse friozinho, né,
Tebas? Exatamente, nesse friozinho que começa o Start TMC. E você também pode, então, como disse a Fernanda Câmara, participar no nosso WhatsApp, no YouTube. Aproveita e deixa o like pra gente no YouTube.
Ativa o sininho,
se inscreva no canal, com imagem também, se você quiser, você acompanha o Start TMC. 5:02.
Pra te atualizar, tem, se importa pra você.
Cinco horas e dois minutos, você que já ativou o sininho no YouTube, informação importante, hein? A gente abre o Start TMC com informação muito importante. São Paulo amanhece sem greve no metrô, mas com o transporte público no centro do debate sobre serviços, segurança e mobilidade. Em Brasília, disputa eleitoral com novos movimentos no TSE, o avanço das investigações também no caso Banco Master e o lançamento do plano bilionário do governo Lula contra o crime organizado. Essa essas são algumas informações importantes dos nossos destaques desta quarta-feira, dia 13 de maio de 2026. E tem mais.
Metroviários cancelam a greve prevista para hoje em São Paulo.
A categoria aceitou a proposta apresentada pela companhia após negociações durante a madrugada.
E o presidente do metrô de São Paulo critica a privatização da empresa.
Júlio Castiglione Neto afirma que as linhas operadas pela estatal devem continuar sob controle público.
E a explosão do Jaguaré ainda provoca impactos na zona oeste da capital paulista.
A Defesa Civil mantém imóveis interditados enquanto moradores começam a voltar para casa.
E o Tribunal Superior Eleitoral entra oficialmente em nova fase.
Cássio Nunes Marques assume a presidência do TSE defendendo as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro.
O governo Lula lança hoje um pacote bilionário contra o crime organizado.
A estratégia aposta em combate às facções, inteligência e reforço da segurança pública em ano eleitoral.
E a Polícia Federal faz uma mega operação contra facções criminosas em 16 estados.
As ações cumprem dezenas de mandados de prisão em todo o país.
A Câmara avança em um projeto que libera o uso do FGTS para compra de armas.
A proposta ainda precisa passar por outras comissões antes de seguir ao Senado Federal.
O caso Banco Master segue pressionando o meio político.
A Polícia Federal aponta que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro teria financiado ações de influenciadores contra o Banco Central.
E nos destaques internacionais,
a União Europeia retira o Brasil da lista sanitária e ameaça bilhões de dólares em exportações de carne brasileira.
E a Justiça Americana mantém temporariamente as tarifas impostas por Donald Trump sobre importações.
Esporte agora.
Pela Copa do Brasil, Fluminense venceu o Operário Ferroviário por 2-1.
O Cruzeiro bateu o Goiás 1-0 e avançou às oitavas de final.
E o Internacional venceu o Atlético por 2-1 e também garantiu vaga na próxima fase.
Esse Atlético, né, é o Atlético, é uma equipe de São João del Rei, né, em Minas Gerais, claro, não é o Galo, não é o Atlético Mineiro, mas da belíssima cidade de São João del Rei em Minas Gerais.
Informações esportivas você confere aqui com Rafael Tebas no Start TMC sempre. 5:05.
Start TMC. Quem escuta sabe.
A quarta-feira será de frio e variação de nuvens com chuva isolada no restante do país. Oi, curitibanos, tudo bem? Olha, Curitiba terá sol pela manhã, aumento de nuvens à tarde, tempo firme sem chuva, máxima de 21 e mínima de 6 graus.
São Paulo vai ter sol com nevoeiro nesse amanhecer, né? E tempo aberto ao longo do dia, máxima de 26, mínima de 11 graus.
Oi, Rio de Janeiro, sol entre nuvens e tempo firme sem chuva, máxima de 29 e mínima de 13.
Em Belo Horizonte, sol entre muitas nuvens, pancadas de chuva também à tarde e à noite, máxima de 25, mínima de 16.
Bom dia, Brasília, que terá sol entre nuvens e tempo firme sem chuva, máxima de 28 e mínima de 16.
Recife vai ter manhã chuvosa, pancadas também de chuva ao longo da tarde e da noite, então se prepare, você que tá aí na capital pernambucana, máxima de 29, mínima de 24. Inclusive, eu verifiquei aqui também para a nossa audiência muito grande em Curitiba, nesse momento, 4 graus, tá? 4 graus na região do centro de Curitiba. É uma friaca, né?
Eu
é
só
um,
penso
é
na...
um frio forte.
Significativo, né? É. Eu só penso naqueles emojis, sabe? Bem azuizinhos, assim, tipo um gelinho batendo os dentes.
É verdade.
É isso.
É verdade.
Hoje o emoji é esse. 5:07.
Vamos para Belo Horizonte, então. A gente aqui no Start TMC sempre girando os nossos repórteres espalhados por todo o país e você participa com a gente. Mande a sua mensagem 11972211001. A Câmara de Belo Horizonte decide multar quem usar ou portar drogas ilícitas em espaços públicos da capital. Na grande BH, Betim teve derrubada a proibição da linguagem neutra em escolas públicas e privadas do município. Quem conta pra gente é Mariana Reis.
Segue para sanção ou veto do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União Brasil,
O projeto de lei que estabelece multa de R$ 1.500 a pessoas que forem flagradas consumindo ou portando drogas ilícitas em espaços públicos da capital. O texto de autoria do vereador Sargento Jalisson, do PL, foi aprovado com 26 votos favoráveis e 8 contrários nesta terça-feira. O projeto prevê que a multa seja corrigida anualmente pelo IPCA. A cobrança poderá ser suspensa caso a pessoa pega em flagrante esteja em tratamento para dependência química com comprovação de frequência. Apoiadores defendem que a medida tem caráter educativo, enquanto a oposição afirma que a medida não é combativa e vai endossar uma perseguição a jovens negros e periféricos. E Betim, na Grande BH, teve a proibição da linguagem neutra em escolas públicas e privadas do município cancelada pelo STF. Por 7-3, a corte declarou a medida inconstitucional. O Supremo considerou que cabe exclusivamente à União definir as diretrizes e bases da educação nacional, o que impede municípios de criarem regras próprias e metodologias de ensino. A ação foi movida pela Aliança Nacional LGBTI+, depois que uma lei municipal vetou o uso da linguagem neutra na grade curricular e materiais didáticos de Betim. Os ministros Cristiano Zanin, Nunes Marques e André Mendonça, minoria na votação, divergiram parcialmente, considerando a constitucionalidade da derrubada, mas afirmando que o ensino da língua portuguesa deve ser garantido conforme normas oficiais.
Muito obrigada por todas as informações, Mariana Reis. E vamos para Brasília, porque a quarta-feira começa com notícias para os consumidores e tensão renovada entre os poderes. O presidente Lula assinou uma medida provisória que zera, a partir de hoje, a taxa das blusinhas. Na Câmara, o ministro Guilherme Boulos fala sobre o fim da escala 6x1 em comissão especial. E para a gente ter todo esse apanhado, nós vamos chamar o Adrian de Almeida.
Olha, ontem, lá no Congresso Nacional, a oposição protocolou mais um de vários pedidos de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo o deputado Cabo Gilberto, o Moraes, ele usou de poder como ministro do STF para conseguir, então, suspender a aplicação da lei da dosimetria até que ela seja, então, analisada por plenário pelos ministros, né? No fim da noite, também, o presidente Lula, ele assinou a medida provisória aí que zera as taxas das blusinhas. Com isso, não vai ter mais o imposto de 20% nas compras internacionais de até $50. Para hoje, a gente tem então o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, que vai falar na comissão especial que trata aí do fim da escala 6x1. Ontem, quem apareceu lá foi o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Ele disse que é totalmente contra, né? Na verdade, compensar as empresas caso o fim da escala 6x1 seja aprovado lá no Congresso. No Senado também, a gente vai ter aí no plenário cerca de 4 projetos de lei. Um deles é para disponibilizar canais de atendimento aí na violência contra a mulher durante o programa Voz do Brasil.
5:11 e a gente vai ter também entrevista hoje ainda no Start TMC sobre esse pacote, né? Essa medida provisória também que assinou o presidente Lula. Enfim, ao longo dessa edição do Start TMC, a gente vai falar bastante sobre esse assunto. 5:11, a gente vai agora conversar com Jade Marinho no Rio de Janeiro. A repercussão da prisão do deputado Thiago Rangel continua intensa na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que decidiu até desmontar o gabinete do parlamentar depois da operação que foi feita pela Polícia Federal. Jade Marinho tem essa e outras informações.
A crise política dentro da Assembleia Legislativa do Rio deve continuar repercutindo ao longo da semana. A Alerj decidiu desmontar o gabinete do deputado Thiago Rangel, do Avante, preso pela Polícia Federal na última fase da Operação Unha e Carne e afastado do mandato por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Todos os funcionários ligados ao parlamentar foram exonerados. Rangel é investigado por suspeita de participação em um esquema de desvio de recursos públicos em contratos da Secretaria Estadual de Educação. A Procuradoria da Casa ainda avalia se haverá convocação de suplente, mas a vaga continua vinculada ao Podemos, que é o partido pelo qual Rangel foi eleito. O primeiro na fila é o Wellington José, que já passou pela Alerj em outras legislaturas. E em meio à repercussão do caso, o presidente da Assembleia, Douglas Ruas, apresentou uma proposta que também deve gerar debate entre os parlamentares. É a criação de uma comissão especial para discutir a redução de máquina pública estadual. O grupo vai ter 5 integrantes e vai analisar medidas de enxugamento da estrutura, corte de gastos e alternativas para equilibrar as contas no estado sem afetar os serviços essenciais. Durante a manhã desta quarta-feira, o presidente da LERJ, Douglas Ruas, vai atender a imprensa para detalhar maiores informações sobre essa comissão. Já no Judiciário, a Justiça do Rio marcou para o próximo dia 27 de maio a continuação da audiência do processo em que o rapper Oruan é acusado de tentativa de homicídio contra policiais civis. O artista está foragido e responde ao lado de outros 3 acusados. Nesta semana, começaram os depoimentos das primeiras testemunhas do caso, incluindo policiais, peritos e seguranças, e também a noiva do cantor. Segundo o Ministério Público, os agentes foram atacados com pedras durante uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes em uma casa no Joá, zona sul da capital fluminense, isso no ano passado. A juíza responsável pelo caso determinou a intimação de Oruan e das testemunhas que ainda faltam depor para a próxima audiência.
Obrigada por todas as informações, Jade Marinho. 5h14. Depois da explosão causada por uma obra da Sabesp no Jaguaré, que matou um homem, deixou feridos e destruiu imóveis, o governador Tarcísio de Freitas disse estar preocupado com o volume de intervenções da companhia privatizada e prometeu revisar os protocolos de segurança. Vamos com a Alexia Marília.
Depois da explosão provocada por uma obra da Sabesp no Jaguaré, na zona oeste da capital, o governador Tarcísio de Freitas disse que o estado vai revisar os protocolos de segurança das intervenções feitas pela companhia. A explosão aconteceu na tarde de segunda-feira, depois que uma tubulação de gás foi atingida durante uma obra. Um homem de 49 anos morreu, 3 pessoas ficaram feridas e cerca de 10 imóveis foram destruídos. Ao todo, 46 imóveis foram interditados e aproximadamente 160 pessoas acabaram afetadas. Desde as primeiras horas após o acidente, o governo estadual montou uma força-tarefa com a Sabesp, a Comgás e órgãos de emergência para atender os moradores da região. Segundo Tarcísio, hoje existem cerca de 1.200 canteiros de obras da Sabesp espalhados pelo estado. E ele afirmou que o aumento dos investimentos e das obras depois da privatização da companhia em 2024, também trouxe uma preocupação maior com a segurança dessas intervenções. O governador disse que o estado vai reavaliar os procedimentos adotados nas obras e afirmou que se houver comprovação de falhas ou desvios, as empresas responsáveis serão punidas. Tarcísio falou sobre a necessidade de verificar os procedimentos para garantir a segurança da população.
São muitas obras acontecendo ao mesmo tempo e tem uma hora então que você tem que dar uma parada. Peraí, vamos verificar procedimento, porque a gente não pode ter esse tipo de coisa acontecendo, por mais que você tenha aumentado muito o risco, você aumentou muito a quantidade de obra, aumentou muito o investimento, isso está tirando o sono, está preocupando a gente, então vamos revisitar esses processos para ver como é que a gente pode garantir a segurança das pessoas.
A Arcesp, que é a agência reguladora do estado, também informou que vai fazer uma apuração rigorosa sobre a atuação da Sabesp e da Comgás no caso. As famílias que tiveram imóveis interditados vão receber hospedagem em hotel nesse primeiro momento e depois poderão receber auxílio para aluguel. Nos casos mais graves, o estado promete reconstrução, reforma ou até a compra assistida de um novo imóvel, dependendo da situação de cada família. O auxílio emergencial inicial também subiu de R$ 2.000 para R$ 5.000. E segundo o governador, todos os prejuízos materiais deverão ser indenizados.
E a gente vai continuar acompanhando, né, com a nossa equipe de reportagem, que inclusive passou nas últimas horas, né, ao longo de todo o dia de ontem, esteve na região e hoje não vai ser diferente. A gente vai conversar com os moradores, enfim, também com o poder público, mas é importante essa informação que a Alexia trouxe pra gente. Então a Sabesp e também a Comgás informaram que vão ampliar esse auxílio de R$ 2.000 para R$ 5.000 por conta das reclamações dos moradores que foram atingidos por essa explosão na região oeste de São Paulo. 5:17, Brian Valêncio em Curitiba vem aí pelo seguinte: as obras do contorno norte da região metropolitana de Curitiba chegaram a 40% de conclusão. Isso realmente é muito importante, tem um impacto positivo no cotidiano das pessoas. Brian Valêncio conta pra gente.
As obras de duplicação do contorno norte de Curitiba na PR-418 avançaram para uma nova etapa de execução e chegaram a 40% do cronograma total. A concessionária Vera Alcária iniciou a aplicação das primeiras camadas asfálticas no trecho, entre os quilômetros 5,8 e 7,2 da rodovia, marcando o começo da fase de pavimentação da obra. De acordo com a empresa, a duplicação do contorno norte é a primeira grande intervenção lançada dentro do novo modelo de concessões rodoviárias aqui do Paraná. Os trabalhos mobilizam cerca de 400 trabalhadores diretamente nas frentes de serviço. A concessionária destaca ainda que o início da pavimentação representa uma virada importante no andamento.